em direto neste jornal. Junta-se Rui Fontes, que é o presidente da Associação Amigos da Grande Idade. Bom dia, Rui Fontes, é obrigada por estar aqui connosco. Estas conclusões do Tribunal de Contas refletem aquilo que foi observando nos lares nestes anos de pandemia?
Sim, sem qualquer dúvida. São conclusões que qualquer pessoa que esteve envolvida no processo consegue retirar. A falta de simplicidade dos processos numa altura de crise foi evidente. E nós até contestamos esta designação por apoios, porque no fundo o que se tratou disto foi de mais reembolsos, porque as instituições foram obrigadas a fazer as suas despesas, apresentar inclusivamente comprovativos de transferências bancárias sobre as despesas que tinham efetuado, para depois então ser concedido o apoio sobre essas despesas. Nós perguntamos se as instituições estavam em grandes dificuldades financeiras, como é que conseguiam fazer as despesas antes de receberem os apoios e o dinheiro? Na realidade, O dinheiro só era dado depois das despesas serem feitas. Por outro lado, não houve uma estratégia nacional sobre isto. Nós continuamos a dizer que a incapacidade da tutela é muito grande em relação às lares de idosos em todos os aspectos, e mais uma vez veio ao de cima esta incapacidade de fazer as coisas corretamente e adaptadas às necessidades reais, e não há as respostas para dizerem que estava a apoios e fazer publicidade sobre isso.
Rui Fontes, a pandemia criou uma espécie de sobressalto no país quando se descobriu as condições em que funcionavam alguns lares. Mudou alguma coisa depois
Não.
do que ficámos a conhecer todos?
O problema é exatamente esse. A única coisa que nos parece ter mudado foi de algum critério mais rigoroso das famílias em escolherem os lares. Porque, no fundo, andávamos todos a passar ao lado disto e as famílias nem consciência tinham do que é que se passava no interior dos lares. Não mudou nada. Olha, eu dou-lhe um exemplo muito claro sobre isto. A Carta Social indica-nos que existem 2.482 lares no total, mas temos um site de escolha de lares, que é um site público muito conhecido, que nos diz que existem 5.018 lares. Portanto, há aqui qualquer coisa que continua a não mudar. Não muda a fiscalização, a nossa tutela. Ela tem um posicionamento fiscalizador policial em relação aos lares que têm o alvará, os lares que eles têm como registados oficialmente. Mas os outros lares todos que andam à volta disto, que nem sabemos o que é que se passou, porque não sei se esses lares foram considerados nos números que o Tribunal de Contas apresenta sobre pessoas falecidas e sobre casos de Covid, porque apresenta-nos números, mas julgamos que se estão a referir aos lares legais, não é? Quando há uma percentagem quase equivalente de lares ilegais. E não mudou nada, não mudaram procedimentos, não mudaram apoios, de facto, muito concretos à formação das pessoas nos lares de idosos. Não há um apoio para a formação de pessoas, não é motivada a formação das pessoas, não há apoio em relação a coisa nenhuma. Nós hoje sabemos que a maior parte dos lares tem que recorrer ao trabalho de pessoas estrangeiras, imigrantes, que vêm para o nosso país, que se disponibilizam para trabalhar, mas que demoram um ano a ser registados para poderem ter número de segurança social. Portanto, há coisas destas que nunca mais mudam, que é difícil nós entendermos como é que depois de termos esse sobressalto todo, as pessoas não meteram a mão na consciência e não começaram a tomar medidas concretas, medidas que se possam anunciar e que possam ser visíveis.
Portanto, pouco mudou. Como é que está, como é que os lares nesta altura estão a lidar com a pandemia? Tem um retrato do que está a acontecer?
É o mesmo de sempre. Há procedimentos, comportamentos, mas procedimentos que são diferentes de lar para lar. Mesmo lares que ficam muito próximos uns dos outros. Há lares que continuam a ter medidas altamente restritivas em relação às visitas, em relação à circulação, etc. Nós, a Associação, tivemos a oportunidade de ter dito que o Covid vinha beneficiar nitidamente os maus procedimentos, o mau desempenho, porque a única forma de nós avaliarmos ainda os lares é quando as visitas entram nos lares, quando elas lá vão dentro e quando verificam algumas coisas, como verificam como os funcionários falam para os residentes, como os tratam, como circulam, como andam fardados, etc. Isso acabou. E, portanto, há lares que até, se calhar, têm interesse em manter essa restrição à circulação de pessoas. Mais grave é que mantém também essas restrições muito pesadas em relação à circulação e ao que é possível fazer a uma pessoa idosa dentro de um lar. Há outros lares que, felizmente, veem as coisas de outra forma e têm aliviado as medidas e estão quase a funcionar de uma forma completamente normal, que é assim que se devia funcionar neste momento.